Jornal Câmara dos Deputados.
O plenário começa as votações da semana de esforço concentrado.
Itens da reforma política devem ser votados em abril pela Câmara.
Vice-presidente da Casa pede licença por 60 dias após denúncias.
A mesa da Câmara recebeu, no início da tarde, pedido de afastamento por 60 dias do vice-presidente André Vargas, do PT do Paraná.
Ao longo dos últimos dias, surgiram ligações entre o parlamentar e um doleiro preso pela Polícia Federal, envolvendo gestões junto a ministérios. André Vargas também solicitou o empréstimo de uma aeronave do contraventor para uma viagem particular.
Na semana passada, o deputado ocupou a tribuna da Câmara para justificar a relação com o doleiro, já que ambos são da mesma cidade, e reconheceu que foi imprudente ao aceitar o avião disponibilizado.
Respondendo a outra denúncia, André Vargas disse que nunca esteve no Ministério da Saúde para defender projetos de interesse do laboratório Labogen Química Fina e Biotecnologia.
As relações pessoais do vice-presidente da Câmara com o doleiro preso levaram partidos com representação na casa a pedirem investigação contra o parlamentar.
O plenário da Câmara deve votar a partir de maio proposta de emenda à Constituição que altera vários pontos da legislação eleitoral e política.
Uma das questões que pode ser votada é o financiamento de campanhas, inclusive porque o Supremo Tribunal Federal está finalizando votação que impede as doações de empresas para candidatos e partidos durante o período eleitoral.
Saiba mais sobre o tema e sobre outras questões referentes à lei eleitoral na reportagem de Jorge Moraes.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, marcou para o mês que vem a votação de uma proposta de emenda à Constituição que trata de vários temas da reforma política.
É uma discussão que vai continuar, mas a Casa, independente disso, cumprindo seu dever constitucional de tratar da questão, está já preparando para votar uma PEC no mês de maio, onde esse tema será um dos que vamos resolver nessa Casa, como é o dever constitucional do Parlamento brasileiro, tratar das questões da reforma política em toda a sua amplitude. E essa é uma das nossas responsabilidades, da qual não abrimos mão.
Pelo texto dos deputados, caberá aos partidos políticos decidirem por campanhas financiadas exclusivamente com recursos públicos, exclusivamente com recursos privados ou por uma combinação das duas fontes. Uma lei deverá determinar o limite máximo das doações. A proposta diz ainda que os valores arrecadados e os nomes dos doadores serão amplamente divulgados ao longo da campanha. O tema divide lideranças. O deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul, que já foi relator da reforma política, considera a PEC um desastre, pois reforça o financiamento de empresas. Ele espera que, em vez dessa proposta, a Câmara aprove projeto de lei aprovado pelo Senado e que será discutido a partir de agora na Câmara.
Que proíbe o financiamento de empresas e que define um limite de R$ 700 para que as pessoas físicas possam contribuir. Porque o mais importante é que nós tenhamos eleições mais baratas, onde o poder econômico não domine as eleições. Onde, de fato, a história de vida, posicionamentos políticos, programas, projetos, credibilidade dos candidatos é que seja o decisivo.
Essa também é a opinião do líder do PPS, Rubens Bueno.
O poder econômico e a presença dele nas eleições é tão grave, tão violenta, que deslegitima o voto popular.
Já o líder do DEM, Mendonça Filho, considera uma grande ilusão a proibição do financiamento privado de campanhas.
Vai ser já, na verdade, a volta em peso do chamado Caixa 2 nas campanhas políticas.
O coordenador do grupo de trabalho que elaborou a proposta, deputado Cândido Vacareza, acha que a votação da matéria não deve ser influenciada pela decisão do Supremo.
A discussão muito superior, é um debate da sociedade brasileira pelo aprofundamento da democracia. Fala de diversos temas.
Além de tratar do financiamento de campanhas, a proposta de emenda constitucional torna o voto facultativo, modifica o sistema eleitoral e de coligações, estabelece cláusulas de desempenho para candidatos e partidos, prazo mínimo de filiação partidária como condição de elegibilidade, determina a coincidência das eleições e proíbe a reeleição para cargos do Poder Executivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Georgia Moraes.
Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, prestou homenagem ao centenário de nascimento do ex-governador da Paraíba, Pedro Moreno Gondim. O parlamentar ressaltou o mérito do ex-governador na gestão pública.
Homenagem.
As manifestações contra o golpe militar de 1964, na avaliação de Gustavo Petta, do PCdoB paulista, fortaleceram o sentimento democrático. De acordo com o deputado, exercer o direito à memória e à verdade é algo fundamental para conhecer melhor o presente, projetar o futuro e combater resquícios do regime totalitário.
A Universidade de Sorocaba promoveu um ciclo de debates para relembrar as consequências da ditadura no Brasil e a luta dos militantes sorocabanos no período. Yara Bernardi, do PT de São Paulo, parabenizou a promoção do debate pela instituição e afirmou que a ditadura foi o pior momento da história política nacional.
Ao homenagear lideranças socialistas históricas, Glauber Braga, do PSB Fluminense, lembrou os 50 anos do golpe de 1964 e prestou homenagem aos homens e mulheres que ajudaram a construir o Brasil de hoje. Segundo o deputado, a ditadura militar precisa ser lembrada para que o período não volte a se repetir.
Segurança Pública.
A Igreja Católica lançou este ano, como tema da campanha da fraternidade, uma reflexão sobre o tráfico de pessoas. Ao relatar a importância do assunto, Anselmo de Jesus, do PT de Rondônia, elogiou os últimos debates levantados pela instituição na época da quaresma.
Saúde.
Preocupado com a situação da saúde pública do país, missionário José Olímpio, do PP de São Paulo, cobrou ações do governo federal para destinar mais verbas ao setor. A carência de hospitais e a falta de equipamentos prejudicam ainda mais o atendimento da população, na avaliação do deputado.
O pedido de demissão de 45 cirurgiões e ortopedistas de um hospital em Feira de Santana foi lamentado por Colbert Martins, do PMDB da Bahia. Ele se solidarizou com os profissionais, desmotivados pela falta de condições de trabalho e de vínculo empregatício, e fez um apelo para que o governo estadual reveja a situação.
Ao parabenizar as ações desenvolvidas pelo governo do Rio de Janeiro, o Dr. Carlos Alberto, do PMN, destacou as ações integradas feitas pela União, Estado e municípios. Ele ressaltou a criação de 52 unidades de pronto atendimento, a instalação do Hospital da Mulher e a criação do Instituto do Cérebro.
Em 2 de abril foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Ao exaltar a data, Jesus Rodrigues, do PT piauiense, esclareceu que a doença ataca principalmente crianças do sexo masculino.
A Câmara desenvolve ações e discute propostas para estimular a prevenção e o tratamento do câncer.
A Organização Mundial de Saúde escolheu o dia 8 de abril para também realizar campanhas preventivas sobre a doença.
A repórter Carla Alessandra tem mais informações sobre o tema.
A cada ano, o câncer provoca cerca de 8 milhões de mortes no mundo. E o dia 8 de abril foi escolhido para a realização de campanhas educativas para a prevenção e o tratamento da doença. A Organização Mundial de Saúde alerta que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para garantir a sobrevivência dos pacientes com câncer. O coordenador da Frente Parlamentar de Combate ao Câncer, deputado Rui Carneiro, do PSDB da Paraíba, afirmou que um dos objetivos da frente é conscientizar os parlamentares para que eles garantam, por meio de emendas, que o SUS tem um sistema de diagnóstico e tratamento eficientes.
Hoje, no Brasil, 50% dos pacientes que estão efetivamente num tratamento de câncer estão num estágio avançado por um erro de origem. Quer dizer, a pouca cultura em relação à doença para procurar se tratar rapidamente, fazer um exame preventivo.
O paciente com câncer tem uma série de direitos, entre eles, sacar o FGTS. Para orientar os pacientes, o Ministério da Saúde lançou a cartilha Manual dos Direitos do Paciente com Câncer. Qualquer pessoa pode acessar o material através do endereço eletrônico www.inca.gov.br/publicações. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Oi, professor! Hoje eu estou aqui para fazer um convite. Quer participar do Câmara Mirim? Funciona assim. Você inscreve um projeto pedagógico até o dia 22 de abril. Se for selecionado, você vem a Brasília com tudo pago para participar do programa Missão Pedagógica no Parlamento. Ah, os professores selecionados também vão participar do Câmara Mirim em outubro, podendo trazer até 80 alunos. Quer saber mais? É só entrar em www.plenarinho.leg.br e clicar em Câmara Mirim. Eu já estou até treinando meu discurso. Pela ordem, senhor presidente.
Amanhã pela manhã, o plenário da Câmara vai se transformar em comissão geral para debater o financiamento da saúde. O evento vai reunir parlamentares, especialistas e representantes do setor.
Economia.
Em defesa da Petrobras, Francisco Chagas, do PT de São Paulo, criticou a tentativa da oposição em querer desestabilizar a estatal. O parlamentar ressaltou que em 10 anos o atual governo foi responsável por ampliar a exploração de petróleo no país através da empresa.
A PEC das domésticas vai completar um ano sem ter sido regulamentada. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, enfatizou que mais de 7 milhões de trabalhadoras já poderiam ter acesso ao FGTS, salário família, adicional noturno, seguro-desemprego e auxílio creche, entre outros benefícios.
Policiais e bombeiros militares aguardam a votação da proposta de emenda à Constituição que regulamenta o piso salarial da categoria. Ao apoiar o projeto, o Major Fábio do PROS, paraibano, considera que a medida vai valorizar as duas classes.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou indenização aos chamados soldados da borracha, recrutados durante a Segunda Guerra Mundial para produzir látex para as forças aliadas. Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, comemorou a manutenção de 2 salários mínimos como pensão vitalícia para a categoria.
Agricultura.
O presidente da Comissão de Agricultura, Paulo Feijó, do PR Fluminense, cobrou mais investimentos para o setor agropecuário. Ele destacou os empregos gerados pela agropecuária e sua contribuição para o desenvolvimento social integrado a partir da fixação do homem no campo.
Representantes do Poder Executivo estiveram no município de Bebedouro, em São Paulo, para discutir a cadeia da citricultura na região. No encontro, segundo Edinho Araújo, do PMDB, o governo comunicou que vai realizar leilões para aperfeiçoar o escoamento dos produtos.
O projeto que dispensa a exigência de emplacamento de máquinas agrícolas deve ir à sanção presidencial. Ao comemorar a aprovação pelo Congresso, Valdir Colato, do PMDB catarinense, explicou que não se justifica os produtores gastarem mais de R$ 1.000 para emplacar os implementos que trafegam apenas em áreas rurais.
Santa Catarina é o terceiro maior produtor de bananas do Brasil. Para Marco Tebaldi, do PSDB, a notícia de que o governo federal pretende importar a fruta do Equador vai prejudicar mais de 5 mil famílias que produzem na região norte catarinense.
Desenvolvimento regional.
A presidência da Casa autorizou a instalação de comissão especial sobre a criação da Zona Franca do Semiárido Nordestino. Wilson Filho, do PTB paraibano, acredita que o polo industrial vai garantir o desenvolvimento e o progresso da região.
A Câmara realizou o seminário sobre a bioeletricidade, que consiste na capacidade de gerar energia a partir da biomassa. Segundo Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, a palha de arroz, o bagaço de cana e restos de carrarias podem significar energia rápida e de baixo custo.
Na última segunda-feira, 31 de março, foram comemorados os 123 anos de Fonte Boa no Amazonas. Átila Lins, do PSD, esteve no município para participar da inauguração da representação do SAMU e para anunciar a construção de um centro de convivência do idoso.
Representantes do Ministério das Cidades estiveram no município mato-grossense de Várzea Grande para entregar mais de 900 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, com investimentos em mais de R$ 1 bilhão. Ságuas Moraes, do PT, ressaltou a importância do programa para reduzir o déficit habitacional.
Francisco Scorsi, do PMDB, anunciou a construção de uma ponte para a travessia urbana em Grajaú, no Maranhão. De acordo com o parlamentar, a obra vai beneficiar o acesso à cidade, que, segundo ele, sempre apresentou dificuldades.
O lançamento de obras em ano eleitoral foi criticado por Marçal Filho, do PMDB sul-mato-grossense, que considera oportunista a atitude de algumas autoridades. Segundo ele, a cada eleição há um grande lançamento de obras com falsas promessas, criando para a população expectativas que não se concretizam.
A Frente Parlamentar da Engenharia, Arquitetura e Agronomia divulgou o documento repudiando o projeto que muda o regime de licitação no Brasil. O presidente do colegiado, Augusto Coutinho, do SDD pernambucano, ressaltou que a mudança pode favorecer irregularidades, como superfaturamento de obras públicas.
Transportes.
Em reunião entre representantes do governo federal e da Frente Parlamentar em Defesa da Logística e do Armazenamento, Osiel Oliveira, do PDT baiano, defendeu a extensão da BR-020, ligando o município de Barreiras a Santa Rita de Cássia, Mansidão e Campo Alegre de Lourdes.
Votação.
O plenário da Câmara iniciou agora há pouco a primeira sessão extraordinária da semana, marcada para votação de projetos de lei e outras propostas elaboradas pelos próprios parlamentares.
O anúncio do esforço concentrado para aprovação de projetos importantes foi saudado por Sandra Leques, do PPS paranaense. Segundo o deputado, consta da pauta a alteração da lei do motorista que trata da jornada de trabalho e pontos de apoio aos caminhoneiros.
Preocupado com os efeitos que o ano eleitoral e a Copa do Mundo podem causar na produtividade na Câmara, Câmara. Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, espera que a Casa aprove ainda neste ano o piso dos agentes comunitários de saúde e combate a endemias e também derrube o veto presidencial à criação de municípios.
Já Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, fez um apelo para que a presidência da Casa aprove também os projetos de interesse dos aposentados e pensionistas, como que altera o fator previdenciário.
As votações, no entanto, devem começar por 3 medidas provisórias que têm prioridade de análise, porque estão com o prazo de tramitação vencido.
Saiba mais sobre as propostas que devem ser votadas ao longo da semana na reportagem de Paulo Bittar. Em seguida, retornamos com a movimentação do plenário da Câmara no momento.
Entre os projetos listados está o que cria normas de segurança para o funcionamento de casas noturnas para evitar tragédias como a da Boate Kiss no Rio Grande do Sul. Podem ser votadas a proposta que torna corrupção crime hediondo e a que regulamenta os direitos de empregados domésticos já garantidos por emenda à Constituição. Outro item previsto é o que obriga a investigação em caso de mortes em confronto com a polícia, acabando com os chamados autos de resistência. Propostas de interesse das mulheres também estão nas prioridades, como a que passa a considerar crime de tortura a violência contra a mulher com o objetivo de dominação. Mas para que tudo isso seja analisado, os deputados terão de vencer 2 obstáculos. Um deles é a pauta trancada por medidas provisórias e um projeto com urgência. Das 3 MPs, a mais polêmica estende o RDC, regime diferenciado de contratações, uma simplificação da lei de licitações, para todos os contratos e licitações dos governos federal, estaduais e municipais. O outro obstáculo é a possibilidade de a oposição usar manobras para impedir as votações, enquanto a CPI para investigar denúncias contra a Petrobras não for instalada. Segundo o líder do DEM, Mendonça Filho, a obstrução poderá levar as votações da semana para as madrugadas.
Vamos, aqui vamos criar um regime de obstrução total. Quem tiver disposição, se prepare para varar a madrugada aqui, porque vai ser obstrução total até a instalação da CPI.
Para o deputado José Guimarães, do PT do Ceará e vice-líder do governo, o DEM precisa de mais bom senso.
Está meio manjada, né, essa estratégia aí da oposição, especialmente o DEM, obstrui tudo. Precisa discutir as matérias que interessam ao país, não é só ao governo. Portanto, eu não acredito que a oposição, o DEM, vá para esse tudo ou nada no esforço concentrado desse. O que tem que prevalecer na hora dessa é o bom senso.
Segundo o líder do PMDB, Eduardo Cunha, o esforço concentrado corre risco.
Tem outra medida provisória com polêmica, que é a 630, que trata do RDC, e outras 2 que estão saindo de comissões mistas. Então há risco realmente de não termos o esforço concentrado.
Enquanto o plenário não conseguir destrancar a pauta, a votação dos projetos de lei fica prejudicada. Mas os deputados podem votar propostas de emenda à Constituição, como a que inclui o Cerrado e a Caatinga entre os biomas considerados patrimônio nacional. Da Rádio Câmara de Brasília, Paula Bittar.
Os parlamentares abriram há pouco menos de 2 horas sessão extraordinária para tentar analisar as matérias previstas para a semana de esforço concentrado. No entanto, as votações não avançam pela dificuldade em atingir o quórum mínimo de deputados.
Além das propostas já citadas, os parlamentares podem votar o pedido para apreciar com urgência as mudanças no Código de Processo Penal e o projeto que dispensa autorização prévia para a publicação de livros, imagens ou gravações com a biografia de artistas, políticos e outras pessoas de relevância social.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Até amanhã.
Minuto do TCU.
O diálogo público do TCU em 2014 já esteve em Fortaleza e Belo Horizonte. Agora é a vez da capital do Rio Grande do Norte receber o encontro que tem como tema principal a melhoria da governança pública. O presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Augusto Nardes, enfatiza que o objetivo é a aproximação dos gestores públicos. São apresentadas as diretrizes da governança ao tratar de temas como controle interno, licitações e convênios. O diálogo público de Natal ocorre nesta quinta-feira, com a participação de gestores estaduais e municipais, além de autoridades como prefeitos, vereadores, deputados e senadores. Mas os cidadãos podem participar. As inscrições para o diálogo público de Natal estão abertas, são gratuitas e feitas pela internet em www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.